Ora lá, outra vez, caros ouvintes, daqui André Silva com Tiago Garcia e isto é o Numa Votar. Hoje, neste episódio, vamos estar a cobrir algumas notícias e, em primeiro lugar, vamos falar acerca, finalmente, do novo filme do James Bond.
O mais recente que irá incluir pela primeira vez organização Spectre
Certo, exatamente.
nesta interpretação mais moderna do James Bond.
Exato. Para quem não saiba, agora, sim, no final deste ano vai haver o 24º filme do 007. Eu sei, são muitos filmes.
E
No
nem
qual
todos
vai
bons.
Spectre. Dentro do, digamos, do lore, do universo criado pelo Ian Fleming, a Spectre é uma organização terrorista que basicamente quer apenas.
É um grande acrónimo que tem algo a ver com corrupção, com extorsão.
Exatamente.
Eu já soube, mas eu me esqueci.
Então, já sabemos um dia. E a parte engraçada é que para os leitores, e claro, para quem já viu os filmes, aspecto já foi mencionado várias vezes ao longo do tempo, nas várias aventuras e missões que James Bond teve. Nomeadamente, para quem esteja recordado, no filme Doctor No, que é o primeiro filme de 007, apesar de haver outros à mistura que não foram tão visíveis como aquele, Aspect é mencionado
O próprio
no
Dr. No
filme.
é um membro da organização,
Portanto, Dr. No,
é ele quem explica o que é que significa Spectre.
exatamente, exatamente. O símbolo Aspect é um tentáculo que representa. Um tentáculo, não. Um polvo que representa a forma como a organização expande e tem o poder em quase todos os sectores da
Espera,
sociedade.
espera. Hydra! Hydra!
Exatamente.
Hydra!
E basicamente, neste novo filme do 007, que vai continuar após os eventos do Skyfall, o anterior, Bond vai tentar agora defrontar contra esta organização do mal. E eu tenho sinceramente, esta é a minha opinião. Eu sou um bocadinho desapontado.
Por quê?
Porque eu até pensava que o próximo filme do 007 incluísse não a Spectre, mas sim a Smursh.
Isso é obscuro, pá.
Eu sei, mas ao escuro, mas eu acho que a Smursh, ou seja, a Smursh, para quem esteja a ouvir e não saiba o que é, a Smursh não é nenhuma organização do mal. A Smursh, digamos, é uma organização secreta que é contra a espionagem. Ou seja, de um lado temos os espiões e do outro lado temos a Smursh, que é contra os espiões e tem como objetivo eliminar todos os agentes de espionagem. Aliás, na primeira história de 007, que era o Casino Royale, um agente da Smursh grava o nome da organização na mão esquerda, nas costas da mão esquerda do 007. E que depois, mais à frente, nas histórias do Ian Fleming, é mencionado como a cicatriz na mão nunca chegou a sarar. Mas é
Não,
mais
depende,
à
sabe?
frente, é mais
Não,
tarde.
depende. Sabes que não é uma má ideia. Tipo, se calhar, certeza que alguém vai tentar incluir isso algures numa sequela, ou talvez da forma como a história se irá desenvolver.
Pois.
Porque agora, se continuarem nesta. Porque se o Spectre tiver sucesso, se calhar vão continuar mais na veia de ele andar à pancada com organizações privadas do que tipo indivíduos ou países, tipo.
Mãos da fita, basicamente.
Tá? A Guerra Fria acabou. E sempre basicamente era arranjar um mal da fita que fosse russo ou chinês ou lá que seja, ou que tivesse a trabalhar para os russos para ser o mal da fita. Depois a Guerra Fria acabou, tipo, tem que ser um mal da fita que é um anárquico autêntico. Agora tem que arranjar uma nova ameaça mais credível, global e tal, por isso arranjar um aspecto, que eu acho uma boa ideia, quer dizer, tipo, que agora te querem fazer o Bond todo realista e tal, tipo, utilizar o Spectre é a melhor coisa que se pode arranjar naquela cena que querem estar a continuar com a história do é o mal da fita que quer dominar o mundo e tipo. Só uma pessoa, tipo, agora uma organização ainda tem aquela plausibilidade especialmente no mundo que vivemos hoje.
Eles estão sempre a tentar variar um bocado. Mas é assim, no final deste ano, quando estrear...
Yeah, Spectre está fixe, mas é só teaser, por isso não podemos dizer assim mais nada acerca disso.
Pois, já houve várias imagens do filme, finalmente obtivemos um teaser trailer, mas é assim, parece fixe, mas vamos ver. Vamos ver como é que corre.
Pronto, agora na veia dos teasers, o Ryan Reynolds finalmente postou o look oficial para o Deadpool, tipo, é basicamente o que uma pessoa estava à espera, não há assim nenhuma novidade aqui.
Sim, eu acho que era tipicamente Deadpool. Tipicamente. Mas é assim, se for realmente aquilo.
É aquilo. Não, ser, acredito, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não tinha as dúvidas que é aquilo. Tipo. Estás a que tinha um piadão que eu vi isto num grupo de Facebook, agora não lembro que era tipo. O Lanterna Verde torna-se passível se tu achares que é o Deadpool a trollar toda a gente.
Como?
Olha, se fizerem essa piada, cá tipo...
It all makes sense now.
Eles viam escapar com essas piadas. O problema é que, por causa dos direitos de autor, eles nunca iriam poder fazer isso. Tipo.
Pois. Essas coisas todas.
Yeah, mas tipo, até lá não se pode dizer mais nada, quer dizer, normalmente é só mais uma imagem, tipo, o filme também ainda falta para aí um ano, uma cena assim. Eu sei que oficialmente desde quarta ou quinta-feira falta menos de um ano para o Batman de Super-Homem, por isso tipo, o Deadpool também deve estar nesse, se não for menos de um ano é à volta disso. Mas tipo, normalmente é só uma imagem, tipo, se quiserem ver basta procurar, está em tudo quanto é sítio, tipo. Mas tirando isso...
Incluindo a nossa página, do Nome a Votar.
Ah, mas até lá, tipo, não há mais nada para dizer. Quer dizer, aquilo é arrancado da página, é exatamente igual ao que nós estávamos à espera, o que é que uma pessoa iria esperar, tipo...
E isso é bom. Isso é bom. Yeah.
Ah pá, claro. Mas o Ryan Reynolds já disse, tipo, os fanboys mais hardcore vão ficar contentes com o filme. Tipo, eu acredito que o gajo também é um fanboy hardcore mesmo daquele filme. E também, tipo, já viste, tipo, a Morena Baccarin vai ser a copycat.
Sim,
e,
sim.
E um comediante cujo nome está a escapar vai ser o Weasel. Agora...
Ah, pois. Ah, pá. Está-me a falhar o nome. Mas, sim, eu lembro-me que o Weasel acho que era supostamente o melhor amigo do Deadpool.
O melhor amigo, como quem diz.
Como quem diz, pois.
Pelo que eu percebi, tipo, há um... É também um comediante que isso é um bom sinal. Tipo, tanto o Ryan Reynolds como este sujeito são comediantes, por isso, muito provavelmente, eles de algo e tal vai sair mesmo naturalmente, vão ter uma química do caraças no ecrã, tipo, isso enche-me de confiança também. Tipo, porque isto é a pessoa com quem ele mais interage a um nível mais cómico.
Ah, já estou a ver quem é. É supostamente é o... T.J. Miller.
Exato. É o tipo, a única coisa boa de Transformers 4 que morreu quase de imediato.
Só para... Tum, toma lá.
Eu perco o meu tempo com filmes de treta.
És o único.
A partir de depois a Morena Baccarin vai ser a copycat. Que é basicamente a Mystique, mas só que tem além da capacidade de... É um mutante que tem... Uma mistura dos poderes da Mystique com os poderes do Rogue. Eu lembro-me de ver isso. Tipo, eu não sei muito da personagem, por isso eu não posso falar muito acerca disso. Eu sei que apareceu imenso entre 2000 e 2010, na bandazinha do Deadpool, acho que eu. Pelo menos é o que eu leio. Que eu também do Deadpool só li a série dele com o Cable, por isso não sei falar disso. Depois, e tirando isso, não há assim mais nada. Depois, o projeto ainda continua a ir à frente e parece... ir a bom passo.
Isso é bom para nós, pá. Isso é muito bom para nós.
Dentro desta veia da paródia, o primeiro super-herói português já tem data.
Drum roll. O primeiro super-herói português tem uma data de estreia!
23 de Abril.
Vá lá, eu até aí, eu percebi, Ok,
tem que estar numa quinta-feira.
Sim, caralho.
Tá bom, mas tem que estar numa quinta-feira, quer dizer, tipo, não é assim que funciona o horário. 25. Não, mas dá tudo ao mesmo, olha. 25 é sábado, é quando mais gente vai ao cinema. E há 23 e parece que os interessados vão estar a sair em massa para ver o filme. Vamos tentar dar todo o apoio que podemos dar para isto ser mais um sucesso dentro da cultura pop portuguesa, que tem que evoluir.
É verdade, é verdade. Não há demasiados ícones da cultura pop portuguesa aí fora. E o Capitão Falcão vai se tornar
já é uma personagem de culto.
Sem dúvida. É personagem de culto.
E só por isso,
juntamente
só
com o seu sidekick Pudo Perdiz também.
Isso já major respect. Quando uma pessoa atinge esse nível de culto, já isso é uma categoria só para os melhores.
E o Capitão Falcão conseguiu atingir isso.
Yeah, mas o problema é que tem que haver conteúdo a ser lançado, senão, quer dizer, isso cai na obscuridade. Quer dizer, tipo, tens este filme, se o filme for à vida, não tens sequelas nem nada, a propriedade morre.
Pois, os produtores disseram que se corresse bem, ok, vamos fazer mais uma trilogia. Agora, vamos lá ver. Eu espero que isto ganhe potência e popularidade.
Eu sou um gajo muito pessimista e eu não estou a ver até sucesso.
Aqui não pode haver isso, pá.
Porque eu aposto que... Não sei, porque a cena é... Os fãs, quem sabe disto vai... Agora, quando chegar esse fim de semana, eu não sei... O problema é que esse fim de semana acho que vai estar a competir com os Vingadores.
Oh!
É que sabe uma coisa que eu acabei de perceber? Acho que vai estar a competir com os Vingadores no mesmo time frame. E é por isso que o Capitão Falcão está lixado.
Mas sabes o que é que seria parte engraçada? Ok, a gente está a competir e o Capitão Falcão era visto mais vezes. Yes!
Mas sabes, não funciona assim. Tipo, se uma pessoa tem... Como é que os Vingadores ganham tanto dinheiro? Porque quando vai uma pessoa ver, leva a mulher, leva aos filhos, e são para aí já 4 ou 5 bilhetes que se vende de uma vez, porque é para toda a gente. O Capitão Falcão acho que nem tanto.
Está bem, mas toma nota. Tens de pensar que o Capitão Falcão é quase como se fosse balas e bolinhos, man. Malta, vamos ver isto. Ei, malta, vamos ver isto. E depois eles comem amigos, e depois...
Mas acho que não funciona assim. Mas balas e bolinhos têm um source, tipo... Um setting que toda a gente... Pronto, aquilo é basicamente jabardice. Eu sei que é fãs disso, mas eu pessoalmente não gosto. Que eu acho que... Pá, não sei. Isso é porque eu cresci a ver os filmes paródia vezes e vezes e vezes sem conta. E isto parece mais um a fazer exatamente a mesma coisa. O Capitão Falcão é engraçado porque ao menos é contemporâneo. E está a tentar entrar na onda da cultura pop contemporânea. E é por isso que eu respeito. E daquilo que nós vimos, tem piadas inteligentes.
Oi?
Porque é isso que quer dizer. É piadas inteligentes. Agora, está a falar dos Vingadores. Tipo, é para toda a família. Por isso são 4 ou 5 bilhetes que se vende de uma vez. O Capitão Falcão acho que não tem o mesmo tipo de apelo. E é por isso que não leva tanto revenue. E também é mais aquela coisa. Tipo, se uma pessoa tem... A maioria das pessoas, muito provavelmente, vão estar... A rasca e tem que fazer opções com o dinheiro. E o que é que vão fazer? Vão aos Vingadores 2, que é uma propriedade estabelecida e que sabem que é bom e que dá para as crianças, dá para toda a gente e tudo, e por isso é um bom investimento, ou vão estar a tomar um risco nesta propriedade nova que nós sabemos que é bom, mas isso é porque nós andamos nestes círculos e que nós vimos os previews e essa cena toda.
Pois, nós esquecemos... temos a oportunidade de ir ver, ou seja, o episódio piloto da série que iria ser transmitida.
Vimos o piloto 3 vezes.
Não, man, mas vale sempre a pena ver aquilo.
Vale sempre a pena.
Portugal!
Ai, meu Deus, que coisa tão ridícula!
Eu como comunistas ao pequeno almoço. E a forma como dá
cá. Não te preocupes por português, este está mais morto que o Lenin. Estás a ver? Nós não temos este tipo de filme em Portugal. Tipo, é tão quotable, estás a ver? Isso aqui é o forte é quotable.
Eu ficaria surpreendido se houvesse tipo um crossover entre o Batman dos anos 60 e o Capitão Falcão. Porque...
Não, isso nunca vai acontecer. Não, opa, isto devia-se criar mais. Tipo, devia ser um ponto de partida para mais gente fazer coisas deste género. E se alguém que estiver a ouvir que tem uma mente criativa, por favor, faz isso. Nós até iríamos incentivar isso. Nós iríamos a falar ao mundo que tu existes e que tenhas essas coisas. Diz-nos qualquer coisa se quiseres fazer. Por favor, façam. Que eu sou péssimo nessas coisas. Não, sabes que uma pessoa para isso precisa desenhar, precisa de visualizar. Eu não tenho nada disso. Opa. Isto devia, o ideal é que isto aqui devia ser um turning point cultural para a cultura pop portuguesa. Quer dizer, tipo, já temos os cons todos, mas e depois tivemos finalmente o Comic Con. Isto vai sair no cinema. Tipo, devia-se aumentar a partir daqui, mas eu sou tão pessimista que eu tenho a sensação, porque é que isto me parece sempre que acontece, é, isto vai ser uma cena nova. Mas o pessoal que quer saber disto vai ver e o resto do pessoal até diz qualquer coisa acerca disso e isto vai morrer. Porque é assim que isto funciona neste país, tipo. E depois, isto vai, e depois, agora que estamos nisto, é Comic Con, Capitão Falcão, depois...
Só se houvesse alguma notícia assim... Mas não é escandalosa. Seria... Mas fosse uma notícia bomba relacionada com isto que...
Ah, opa.
Mantivesse
eu não digo que não, mas eu não quero ir por aí, Fafo. As pessoas...
Mas no sentido, claro, bom sentido.
O pessoal no circo, nós e todo o pessoal que está dentro da cultura, desta nova cultura, que é a cultura pop portuguesa, fala disto, tipo... Então, quando nós pomos uma imagem do Capitão Falcão na nossa página, likes e comentários, quer dizer, ainda são poucos, mas quer dizer, comparado com o que nós temos, é uma maravilha. Uma pessoa põe isso nos grupos de Facebook, imensa gente vai lá falar daquilo que diz que é incrível. O problema é que, entretanto, o resto da cultura que está nos noticiários ou nos canais de televisão e tal, eles não falam para a vida disto.
Atenção, e quando falam, também não é...
É o estagnar. É o conecto estagnar. É aquela mesma mentalidade que disse que o Comic Con nunca ia ter sucesso em Portugal. Quando a verdade é isto ia ter sucesso, mas o problema é que nós estamos atrasados para a festa. Isto é popular desde 2006, 2007. Não, mais para trás ainda. Desde que havia filmes como X-Men, o Blade e o Spider-Man. Tipo, já não faltava gente que gostava destas coisas. O problema é que nós estamos atrás da curva.
Essa é a parte que me irrita mais. Nós portugueses... Não era nós portugueses, não. Desculpa.
Não é nós portugueses. Existe Portugal, encosta disto.
Parece tipo, que nós estamos sempre atrasados. Caralho.
Não, novamente, isto também é nós a falar. O problema é que, não sei, de tudo que nós vemos, nós somos uma relativa minoria, quer dizer. Tipo, o normal pessoal não quer saber disto. Agora, qual é que é o problema? A minoria aqui em Portugal é muito pouco. A minoria noutros países é imenso.
A minoria? Maioria, pelo menos.
Não, tipo, noutros países...
Ah, ok, sim, minoria. Sim, mas estou a perceber. Tipo,
Eu não estou a ser arrogante ao ponto de dizer que isto é o mainstream agora. Quer dizer, há gente que diz isso, mas eu pessoalmente não acredito que isso seja verdade. Quer dizer, tipo, é aquele argumento que dizem, ah, o Spider-Man, este é um Peter Parker no Amazing Spider-Man, tipo, isto é um Peter Parker moderno. Para lá, ele é suposto ser um nerd e tudo o que mais, e ele não tem problemas de falar com o Rodrigues, ele não é awkward. Tipo, não sei, tipo, eles dizem que isso é que é um nerd 2 e eu... Então eu nasci na data errada, caneco. Fogo.
Olha, não me digas isso a mim, por favor, que eu constantemente eu não, digo a mim próprio. Calhar, eu nasci na calhar, data errada, totalmente.
Não, se calhar até é verdade. Eu é que continuo a olhar. Eu não estou a ver o pessoal a falar dos Vingadores ou o tipo popular é o tipo que tem a banda desenhada toda na pasta ou na mochila, lá que seja.
Ou uma biblioteca em casa.
Pelo menos aqui no país, continua a ser a mesma coisa. É aquela cena, tipo, agora temos a internet. Se uma pessoa quer procurar, encontra, e isso não é um problema assim tão grande. Vá que não vá, quer dizer, quando era na idade das trevas, tipo, cada homem era uma ilha, fogo, tipo, especialmente aqui, quer dizer. A não ser que tu conhecesse alguém, estavas lixado, tipo.
Pois.
E ainda para mais onde eu vivia era pior ainda. Toda a gente nem sequer, tu tinhas que conhecer alguém e essa pessoa não, nem sequer sabia falar a tua língua, tipo. Pior emenda do que o soneto, tipo. Não sei, eu não estou a pedir que agora isso seja um general, mas quer dizer, tipo, a que façam alugar para isso, porque claramente isto são as coisas que agora vão estar a dominar o cenário cultural ocidental para os próximos 20, 30 anos. Nem sequer estamos a falar de bandazinhada que vai estar a dominar o cinema de verão até 2020, pelo menos. Eu estou a falar também, por exemplo, de Star Wars, que vai estar a dominar o cenário cultural daqui para 20, 30, 40, 50 anos, até se for necessário.
Pois, temos que considerar que Star Wars ainda... Se tudo for bem, temos mais outros dois filmes depois deste.
Não tenhas dúvidas. A partir do momento que vai sair o episódio 7, o Star Wars vai voltar a ser um evento mundial mil vezes com mais impacto do que quando saíram as prequelas. É que as prequelas saíram por um sucesso estrondante. Mas depois, pronto, mas há aquela cena de se gostas ou não gostas das prequelas, a maioria fanbase não gosta.
O facto é que depois quando saíram as sequelas, ou seja, os episódios 1, 2 e 3, o 4, 5 e 6, puma, catapultaram um bocado.
Não, dinheiro e não haver mais nenhum. Mesmo a trilogia original, porque eles... E agora isto vai ser pior ainda. A Disney, quando chegar a 2016, vai falar com o caneco do governo norte-americano e vai-lhes dizer de cara chapada: nós queremos licença para fazer dinheiro que nós, não tem, que nós ganhamos tanto. Eles, Marvel, Disney, filmes animados, Star Wars. Se eu fosse dono da Disney... Eu ia criar um cofre a tio Patinhas e ainda me faltava dinheiro e ainda me sobrava dinheiro aos montes. Estas propriedades intelectuais, esta veia de pensamento vai estar a dominar o cenário cultural ocidental, pelo menos, durante o próximo meio século, se formos muito otimistas. Porque 20 anos já estamos garantidos. 30 e 40, quem sabe? Isto vai ser o novo. E eventualmente, quando não houver mais ideias, muito provavelmente vão começar a escavar pelas propriedades a anime para isso. Se fizerem filmes suficientes que tiverem sucesso à conta disso.
Mas deixa-me interromper. É verdade, eles podem começar a escavar propriedades de mangas e anime para fazer os filmes. Ou podem começar a escavar cenas das editoras independentes também.
Mas eles já estão a fazer isso. A Valiant vai ter um universo cinemático. E a Image está a vender imensos direitos para fazer vários filmes. Isso já aconteceu. Agora, por exemplo, a Sony vai começar a fazer... Vai dizer que vai fazer uma série de filmes da Macross. Isso também é uma notícia agora recente que eu me esqueci de dizer. A Sony comprou a Macross da Warner Bros. Porque eles são os calhordas. Não fizeram nada com a propriedade durante 20 anos. E agora vão criar um universo cinemático à volta disso. Que muito provavelmente vai ter sucesso. Se o Pacific Rim continuar a ter sucesso, e o precedente do All You Need a Skill, ou Live, Die, Repeat, ou The Edge of Tomorrow.
Pois.
Que isso foi uma excelente adaptação de um anime. Ainda para mais, Ghost in the Shell, que também vai sair daqui a pouco.
Isto vai ser enorme.
Se isto tiver, olha, 1, 2, 3, 4, 5, se isto for, também vai ser uma mina de ouro. E não, e depois ainda há mais. Se World of Warcraft tiver sucesso, mais Assassin's Creed, mais uma mina de ouro. É propriedade dos videojogos. Então vai lá, se a desenhada for à vida, tens anime e tens videojogos já prontos para tomar o seu lugar. Esquece. Isto não há volta a dar. Isto vai ser a nossa cultura daqui para a frente. E vai ser a partir de dezembro de 2015, quando começar a ser o Star Wars. As propriedades dos super-heróis ainda vão... É o coisa. Mas, a partir de 2015, vai ser o Star Wars. E depois vai começar a sair os filmes da DC. Os filmes Marvel vão entrar no Infinity War. Os filmes Spider-Man vão voltar a entrar. O Macross vai entrar. O Ghost in the Shell vai entrar. Assassin's Creed vai entrar. World of Warcraft vai entrar. Não há absolutamente volta a dar.
Too many awesome movies!
Não há volta a dar. Os tipos que começarem a dizer: ah, isto não tem sucesso, ou isto não é tratas de nicho. Isto é o tempo que nós vivemos. Se até o He-Man vai ter um universo cinemático, não sei que te diga. E nós aqui temos que começar a entrar nessa curva.
Correção, já estamos na curva.
Nós e o resto do pessoal que faz parte desta comunidade. Agora, e o restante, o mainstream? Eles todos vão ver religiosamente os filmes Marvel como nós. E quando chegar o Star Wars vai ser a mesma coisa. DC é a mesma coisa. Os médias têm que começar a refletir isso.
Acho que os médias vão estar a bater na tecla e depois, quando se aperceberem, olha, já vai ser tarde demais.
Não, vê lá, por exemplo, tipo, então agora que estávamos a falar recentemente, que tipo, eu descobri agora há bocado que o Star Wars Rebels já acabou lá no Disney, ou lá que seja, tipo, eu não sequer sabia que já estava a dar.
Olha,
senão, cada vez que eu ia comer com os meus tios, eu estava a ligar a Disney Channel para ver isso, pá.
Olha, também já foi com a cena do Flash. Começou a dar na RTP1.
Não sei, sabes que eu falei com gente e eles até sabiam. Se calhar sou eu que já não vejo televisão. Tipo.
Mas é assim, o facto é que não houve muita publicidade relativamente a isso.
Não, sabes que havia uma novela nova para o Autor da mesma altura. Se calhar é por isso que eles estiveram calados.
Esse é o problema. Novelas.
Qual é que é a nova? Acho que era a única mulher ou a que seja. Não sei, sabes quem é o chato? É, tipo, é o formato da novela. Tipo, eu não percebo quem é que acha como é que é viável estar a fazer um episódio todos os dias durante o ano inteiro e não ter história nenhuma. Eu não percebo como é que isso é viável.
História. É trama, traz de trama.
Eu não me importava nada que fizessem os dramas que fizessem. Agora, se me dissessem, olha, vamos fazer 20 episódios. À americana. E vamos ter um true line nas nossas histórias. Excelente. Percebo perfeitamente o que é que vocês estão a fazer. Agora, estar a mandarear durante 365 episódios... É que vamos ser sinceros. Cada novela tem mais episódios... Não. Agora que eu penso bem no assunto... Há certas novelas portuguesas que têm tantos episódios quanto o Dragon Ball.
Uou! Isso, por acaso, é uma comparação...
Pensa nisso.
Excelente.
Há shounens japoneses longos com menos episódios de novelas portuguesas.
Está tudo dito.
É que eu não... Isso é um formato que me faz imensa impressão. Imagina qual é que é a logística por trás disso.
Opa,
fazer um episódio todos os dias. Quer dizer que eles estão constantemente a produzir, estão constantemente a filmar, estão constantemente a preparar, estão constantemente a montar sets, a combinar com atores, a escrever guiões... Isto é um ritmo constante. O único dia que não mostram é... Acho que é o domingo. Eu não tenho a certeza. Tipo,
deve ser um dia em que eles vão descansar e depois...
Cadiam. Porque, muito provavelmente, todos os dias estão a preparar o cenário do dia seguinte. Agora, é que é que me faz confusão nisto. Não faria mais sentido fazer um episódio por semana para ter tempo para preparar, criar uma história completa e assim...
Interessante.
Eu não tenho problema com novelas. Agora, não me insultem a inteligência. Dizer-me que isto é a melhor maneira de criar uma. Façam um episódio por semana e que deem espaço à programação para outras coisas. Tipo, eu não percebo porque é que, por exemplo, aqui em Portugal, que Game of Thrones tem um sucesso estrondoso. Tem um sucesso tão grande que a Sci-Fi mostra exatamente no mesmo dia que aparece...
Quase.
Se não é no mesmo dia, é no dia seguinte. Eles muito bem só mostram no dia seguinte porque é para trazer para cá e para criar as legendas.
Exatamente.
Com uma coisa assim, se o público português gosta tanto disso, porquê não criam algo semelhante aqui em Portugal? Sei lá, fazem uma série acerca da vida de Afonso Henriques ou do pai dele, ou então da Reconquista, ou então de Dom Pedro, que é exatamente a mesma coisa. E nós temos as localizações...
Ouviram aqui... as companhias RTP, SIC, TVI, estão a ouvir a ideia? Por favor.
Não, é que tipo, os Camões é que precisam de ir para a Irlanda para tratar disso. Nós temos os castelos aqui à porta.
E a parte que mete-me nojo é que quando eles fazem alguma coisa é só...
Não, é que... mas não te lembras? Ainda fazia... Lembras que havia para uma minissérie que era acerca da vida de Dom Pedro?
Qual era o nome?
Eu não me lembro. Foi há tantos anos. Tipo, eu lembro que havia uma série acerca da vida de Dom Pedro. Que eu, por acaso, gostava muito, porque, não, enfim, olha, na RTP Internacional não há nada de jeito, não havia nada de jeito senão aquilo. Eu estava a ver aquilo é mesmo engraçado, estás a ver, tipo, porque era um episódio, acho que era, se não era por meia, por semana, tipo, não era todos os dias. A história estava bem construída, ou pelo menos do pouco que eu me lembro. Também, se calhar, agora se ver, vou ser mais cínico, mas, tipo, era melhor do que toda a programação que havia. Tipo, no final, o tipo faz o que faz na história. Ele arranca os corações dos filhos que mataram a amante dele. Tipo, e deu de comer aos cães. Eu fiquei tipo...
Isso é badass, cara.
Isso é Game of Thrones 101, pá. Eu não percebo. Tipo, se fosse o dono da RTP, eu dizia... Olha, Game of Thrones tem sucesso, mas fazer o nosso próprio.
Game of Thrones à la portuguesa, não é?
Não, é que nós temos o material para isso. Vai dizer que, tipo, sei lá, não vão aí para a sede do, por exemplo, para a sede do Porto, ou então, tipo, para os mil e um castelos que estão aí na autoestrada, como quem vai para Lisboa e para o Algarve, ou vão ali para o interior, para trás dos montes de derivados, que há mil e um sites históricos que estão em ruínas, em um estado deplorável, que podiam beneficiar do dinheiro das pessoas irem lá filmar para restaurar aquilo. Porque, por exemplo, ainda me lembro que eu fui à antiga capela da mulher do rei Dom Dinis, que era a Rainha Pia, sujeita que transformou o pão em rosas. Havia a capela privada dela. Estava num estado lastimável. Aquilo estava em ruínas. Eu olhei para aquilo e... Que alguém veio cá com um martelo e com o detergente e esteve a destruir isto tudo. E a sujeita teve-me a dizer: olha, nós não temos dinheiro, ninguém vem cá e ninguém dá-nos fundos para isso.
Ah.
E eu vejo naquela, tipo, sério? Não sei, olha, porque aposto que porque os tipos que vão para a Irlanda vão para a Islândia ou vão para a Croácia e tal, com o Game of Thrones, a quantidade de guita que eles devem fazer. Onde estão os tipos que estão agora em Sevilha a gravar a nova temporada? A quantidade de guita que vai para lá, de certeza. Eu não percebo, tipo...
Há muitas coisas aqui que a lógica simplesmente não se aplica. Apenas estupidez.
Tem que fazer uma reforma. Eu não importo. Agora, o formato da novela tem que morrer. Que, no princípio, não é viável. Será que gastar tanto recurso nisso? Ou então, se calhar, eles têm ali um qualquer as debaixo da manga que aquilo, afinal, é mais barato do que nós achamos. Verdade seja dita que... Aquilo é pôr uma câmara num quarto, mantê-la estacionária e estar a fazer uns close-ups aqui e acolá.
Pois.
Pá, não sei. Ele devia ir para o caneco da RTP e dizer: eu quero fazer Game of Thrones português. Arranjem-me um caneco de um guinista, arranjem-me um realizador, arranjem-me uma data destas, vão falar com as escolas de recriação medieval e paguem-lhes para aí meia dos trocados, que eles não se importam, e vamos lá fazer isto. Agora vamos dizer que também os atores que fazem as novelas gostam tanto porque gostam daquilo. E acho, não querem variar a carreira deles. Se eu fosse ator, eu já estava passado. Se eu tenho que fazer novelas, eu podia fazer novelas, caralho.
É que a malta tem sucesso com isso nas revistas cor-de-rosa.
Mas já imaginaste o que é que deve ser para essa gente? Tipo, para atores, para guionistas, para produtores portugueses, que muito provavelmente o endgame do curso deles é fazer ou anúncios. Anúncios ainda vai que não vai. Isso não é um problema. Tipo. Mas, tipo, a maior produção que existe é muito provavelmente uma telenovela. E se tiveres sorte, vais fazer aí um filme que é capaz de ir para cinemas independentes e tudo o que mais. Eu não sei, tipo... Se calhar eu é que não percebo disto, tipo. Eu, como consumidor... Eu não vejo televisão portuguesa porque não existe nada lá para mim.
Olha, desculpa lá. Porquê que nós, tu e eu, estamos a ver cenas nos outros sítios? Porque não há nada. Na televisão portuguesa é sempre... É giralisco. Estou com o mesmo.
Sabes o que é que eu queria que acontecesse? Via a Netflix ir para Portugal. Ele quebrava este sistema todo. E eles depois lutavam-se que eles não podem ganhar... Não podem ganhar dinheiro de estar a fazer estes negócios das TVs cabos. Então tinham que estar a criar conteúdo original para nós estarmos a ligar a televisão portuguesa. Se houvesse essa competitividade, aposto que a programação mudava.
A partir do momento em que a Netflix chegar cá... Compensa mais.
Não, eu vou dizer... Isso é qual vai ser... Isso perguntei porque eu vou dizer. Porque tudo o que tu podes ver na televisão, eu posso ver no meu computador, posso ver na minha tablet, posso ver no meu telemóvel, e eu não pago absolutamente nada. E eu posso ver quando quiser... E basta-me arranjar a TDT e eu continuo a ter os canais portugueses.
Não muda nada. Quase nada, né? Tu melhoras. Acabou.
É que eu acho que a Netflix ainda dá internet. É que, tipo, eu ainda não tenho muito bem a certeza disso, porque...
Opa, é assim, se dá internet, melhor ainda, não é?
É que, pois isso é que é assim, tipo, se tens, queres arranjar um provedor de internet diferente...
Mas, assumo que eu li, a Netflix vem cá a Portugal daqui a 2 anos. Em princípio.
2 anos? Porquê este tanto tempo?
Opa, eu acho que era aquela cena. Primeiro eles vão ver como é que está e depois vão avançar.
Então esquece. Então eu não venho daqui a 2 anos, de certeza. Mais cedo a Espanha vai ter Netflix do que nós.
Pois.
É que, Não, mas então vai lá, o que é que iria acontecer se a Netflix entrasse no mercado português? O sistema quebrava?
Sim. Oh, man. É game over para o resto. Pois.
A Netflix é que dá-te uma livraria de coisas e tu escolhes de lá. Que isso é o que eu adoro. E é por isso que eu vejo o anime em streaming. Porque está lá e eu vejo quando eu quiser e quando bem me apetecer e vejo tudo de uma vez.
Pois.
Mas quer dizer, tipo, se o Netflix vier para cá, é basicamente tomografia. Jovens, alunos de faculdade, isso vai tudo, vai entrar nesse sistema. Se não for, eu vou ficar muito admirado.
Eu também.
Basicamente, toda a gente que vê minimamente televisão americana vai saber como é que isso funciona. Porque passam a vida a dar anúncios a isso. E qualquer pessoa que tenha visto isso, muito provavelmente foi para o site deles e viu se não, por acaso, não tem esse serviço. Demora a mais elevado, muito provavelmente não queria saber disso. Porque, provavelmente, idosos e tal, a gente que cuida deles, tipo, não ia mudar por nada porque não quer saber. Porque também é aquela cena, para eles é, liga e está a andar. Nós, para Netflix, tens de escolher mesmo. E isso é mais para nós.
Então, uma nota, não é só isso. Também os idosos têm aquela cena de, pá... Então, gostam muito de ver aquelas novelas e as intrigas.
Pois, mas
estão muito habituados a isso.
Mas só que isso pode ser a TDT e estás a andar. Isso é que tu te esqueces. A Netflix quebra porque tudo isso que estás a dizer, que a demografia mais elevada quereria ver, só precisas de TDT para isso. TV cá torna-se imediatamente obsoleta.
E Netflix destrói a Netflix competição.
A Netflix é para nós. Que nós queremos uma livraria de coisas e cada vez que chega ao final do mês muda. E nós vamos para o site deles. Olha, mas o que é que há de novo? E tu fica, olha, fixe, está a dar o Conan do Barba, está a dar um documentário aí que eu nunca vi. Porque aí está, tipo, a cultura internet também está sempre à volta a dizer, olha, está um documentário incrível no Netflix, está aqui um filme incrível no Netflix. E tipo, e o pessoal diz, e tu, olha, fixe, vou ver, sentas, ligas o computador, vais à livraria, escolhes e vês, está a andar. Mas, acho assim, eu estava a dizer, tipo, e estou a falar também a quantidade de vídeos no YouTube que dão-te assinaturas gratuitas durante um mês para o Netflix. Olha nós quando chegar ao Netflix aqui a aproveitar para ver se funciona mesmo. Isso é tudo basicamente, isso é tudo a geração mais nova que vai ver e coisa. A não ser que a geração mais nova depois tenha que gramar com os pais e eles disserem que não vale a pena. E quando chegar a altura que vão chegar as pessoas a dizer, gente, o Netflix, tipo, não há volta a dar. Agora no meio disto, o que é que nós estás a falar?
Nem nós dizemos. Nossa catchphrase.
Ok, basicamente, tipo, a televisão portuguesa tem que mudar se querem voltar a ter o meu voto. Que atualmente eu só vejo Flash com as minhas irmãs.
Eu sou ou é Flash, Arrow ou Constantine também.
O Constantine vai à vida, rapaz, esquece, isso morreu.
Opa, mas pá, até isso ir morreu. À vida, vou aproveitar.
Isso morreu, pá.
Pá, vou aproveitar até não mais.
Uma coisa muito rápida. Primeira foto do Jesse Eisenberg como Lex Luthor.
Pois, opa.
Está careca, pronto.
Está careca. Houve
Ele tem uma cara de mau, caraca.
É. E por causa... Houve um comentário que deixaram na foto do nome a votar. Ou seja, a foto que está no nome a votar. No qual, se tu olhares para os olhos dele, nota-se que está lá um reflexo.
Está o super-homem no
reflexo. Em princípio é super-homem.
Yeah, porque, tipo, parece, não é?
Mas...
Eu, à primeira vista, eu digo... Não, mas...
Mas pode
mas
ser.
Maybe. Não.
Mas, opa...
Pronto, está careca, tem ar de mau. Tá,
é assim, se fazer um bom papel de Lex Luthor, tudo bem.
Ah, mas sei lá, um ator de grande calibre, tipo, se não tenho dúvidas. É que o pessoal manda vir, mas ele esquece que a WB está a arranjar atores de grande calibre para muitos destes papéis, tipo.
Pois.
Ok. Mas tendo isso, não há mais nada a falar. Ele é careca, tem cara de mau e a fotografia está a partir branco. Pronto. E obrigado por quem fez o comentário dos olhos, do reflexo. Ok. A seguir. Vamos passar para... vamos revoltar, redirecionar a conversa para Star Wars. O canal de YouTube de nome OtaKings77077, que é gerido... por um animador, um animador de nome Paul Johnson. Ele tem um canal de YouTube que é muito dedicado a animação, sobretudo a animação influenciada pelo estilo japonês, mas um estilo sim muito anos 80, daqueles filmes de produção da Madhouse, do Trigger, ou, da Gainax, nem tanto, tipo, é mais da Madhouse, tipo aqueles do género tipo Samurai, Ninja Scroll e derivados, tipo esse tipo de animação. E ele tem vários filmes, vídeos de YouTube acerca disso, tipo, ele faz experiências com animação 3D, incorporado com esse estilo de animação. Ele tem muitos vídeos de coisas Mac que eu gosto muito. Ele tem um ciclo de produção um bocadinho alongado, mas ele tem muito talento e eu espero que ele arranje, que alguém me telefone e dê-lhe um caneco uma profissão. Quer dizer, este tipo merece. 4 anos a fazer isto. Então, ele fez um vídeo de 7 minutos e meio de uma batalha de Star Wars do ponto de vista do Império, mas é uma batalha com este estilo de anime. E isto é incrível, e espetacular, e dinâmico, e uma animação brutal, incrível. Pronto. Isto é melhor que a maioria dos animes que atualmente estão sendo no Japão. Isso é que é o pior de tudo, tipo. Uau, o que é que aconteceu a esta animação?
Mas acho que a animação, primeiro, está muito bem feita.
Está belíssima.
E também dá mesmo aquele vibe anos 80, com as lutas e a forma como que ele está feito. Mas é que está mesmo muito bom. Está mesmo muito bom.
É, pronto, isto é baseado no videojogo, o Star Wars TIE Fighter.
Na hora, já temos que elaborar um bocado isso.
Era um flight simulator em que jogavas como o Império. É tipo Rogue Squadron, mas só que era um jogo antes desse. Yeah. Então, opá. E é basicamente é o Império andar à pancada. E é, opá, é incrível. Tipo, tem tudo. E o melhor de tudo é que tu vês. Ele tem uma técnica de animação em que tu entras no capacete das personagens e vês a cara das personagens enquanto estão...
Exatamente.
A dizer, é incrível, meu Deus.
É tipo, muito fixe, muito fixe.
Não, é que sabes o que? Tipo, isto é tão pouco, mas tipo... Eu tenho a certeza que, tipo, o velhote no TIE Interceptor é o veterano. A sujeita com a cicatriz no TIE Bomber deve ser a Rogue. Deve ser a sujeita que faz cenas fora das regras, faz as coisas à sua maneira, de certeza. E o gajo no TIE Fighter normal deve ser o tipo que faz as cenas às direitas. Não sei porque ele tem esta vibe. E o comandante deles deve ser o tipo que é todo ambicioso e calculado e tal, pá. Não sei, há tanto... Isto é tão pouco, mas aqui há tanto potencial para algo de incrível, meu Deus.
É verdade, é verdade.
Eu ao ver isto, opa, não sei, se eu fosse da Disney, eu telefonava à Madhouse, telefonava a sei lá, à Gainax, ou então à Trigger, um desses estúdios. Conecta da UFO Table, que eles são os melhores no negócio atualmente. E dizia, viste este vídeo? Olha, nós queremos mais, queremos 12, 24 episódios disso. Nós queremos promover Star Wars desse lado do mundo. E eles telefonaram a este gajo, olha, estás agora à frente deste projeto, olha. E aqui está a guita. Olha, eles iam fazer isso. É que o bom disto é que não tem... Há lugares que estão animados e que podias pôr lá diálogo e por acaso ficava muito engraçado. Mas tipo, não sei, isto, da forma como isto está agora, qualquer pessoa pega nisto e tem um apelo instantâneo. A nós deste lado do mundo tem um apelo, portanto, é Star Wars. Mas, tipo, tem aquele estilo anime dos anos 80 que, por acaso, adoro, adoro. E que, infelizmente, não se tem... Que tem andado em declínio recentemente. Quer dizer, tipo... O Racing Ultimate é que é uma das poucas séries que tem andado a reutilizar este tipo de estilo, de modelos e de animação. Mas, tipo, não tem andado a ver muito disso e é uma pena. E, do outro lado... É normalmente anime, mas é o estilo anime que eles estão habituados a ver. E tem o Star Wars. E isso mostra-lhes que, utilizando o ponto de vista deles, podem também eles criar algo dentro deste universo. Isto tem grande potencial para cruzar barreiras, cruzar fronteiras, cruzar continentes, cruzar tudo. Pá. Tipo, isto aqui é uma oportunidade de ouro para criar uma série no Japão. Tipo, pode ser só uma, eu não quero saber. Mas tipo, pode criar um precedente incrível para estar a fazer mais conteúdo de Star Wars que o outro lado do oceano possa utilizar. E sabes o que é engraçado? Tipo, há umas pequenas coisas engraçadas que eu acho que nota-se que isto que a gente tem de Star Wars. Tipo, já reparaste, tipo, cada vez que a Aliança dispara nos tais, tipo, acerta e é um hit. Tipo, eles vão à vida. Mas cada vez os tais, cada vez que acertam na Aliança Rebelde, eles precisam de mais tiros, porque vês o escudo deles. Eu fiquei todo tipo, exatamente isso, porque os Thais não têm escudos, mas só a Aliança tem, e é por isso que aquela Aliança geralmente tem, one-on-one são melhores que os Thais, e é por isso que eles utilizam superioridade em números para vencer as batalhas. Tipo, adorei.
São aqueles pequenos detalhes que diferem.
Aí o probe droid ao início eu fiquei tipo, oh, está tão bem animado, os efeitos sonoros estão lá. O Imperial Probe droid, por acaso, é uma das minhas coisas que eu mais gosto. Tipo, é que faz um som tão incrível, tem um design mesmo engraçado e multiusos. Pá. Ah, incrível. E no final o Império ganha, por isso, tipo, isso é algo de novo.
Exatamente, é verdade.
Opa, há aqui um precedente incrível, meu Deus. Eu quero tanto ver mais disso. E atualmente tem 2 milhões e 900 mil views no YouTube, pá.
E aumentar.
Grande cena, pá. Eu espero que o animador tenha visto isto e ele seja incentivado a criar mais conteúdo. Não necessariamente Star Wars, mas tipo, mais do que ele gosta em geral. Tipo, porque há muitas outras coisas que ele fez que eu adoro. Ele é um bocado amador, mas tipo, não sei, há algo acerca do estilo dele que se ele tivesse mais gente a trabalhar com ele, se ele tivesse mais tempo, eu acho que seria um sucesso no YouTube. Este Wotaking 77077 devia ter uma equipa, devia criar mais conteúdo. Pá. O que podiam fazer, por exemplo, é os gajos do Rooster Teeth também te falarem com este tipo e também dar-lhe a mesma oportunidade que deram ao Monty Hume, rest in peace. Pena. Dar a mesma oportunidade que deram ao Monty Hume para criar uma série também baseada nisso. Tipo, estás a ver, tipo, é porque eles têm os recursos para dar a ele para criar uma série. Tipo, se eles também investissem nisto, somente agora que o Star Wars vai tornar-se tão popular, eu acho que seria um bom investimento. Tipo, não sei. Eu se tivesse a possibilidade, eu investia nisto. Mas a mim, não sei, não me cheira. Mas posso estar errado, quer dizer, 2 milhões, quase 3 milhões de views, isso não é brincadeira. Ok, então agora vamos transitar para o final. Ok, vamos agora terminar com Marvel. Então, a Marvel lançou uma lista de títulos que vão ser cancelados agora com Secret Wars. Agora, caso esses vão ser relançados depois mais para a frente, não se sabe.
A única coisa que eles disseram foi que aquela lista de 33 cómics vão todos basicamente ao Arvio, ao acontecimento de Secret Wars. E ele, assim, ou há uma coisita ou outra, por exemplo, a nova Thor, supostamente vai continuar.
Tem-se mais ou menos a certeza que isso vai reiniciar depois de Secret Wars. Nós temos certeza disso, porque ela vai fazer parte da nova roster dos Avengers. Fantastic Four não vai estar cá depois de Secret Wars, eu tenho quase a certeza.
Pois. E também, por exemplo, o novo The All New Ghost Rider. Esses novos reboots e isso.
Isso é pena. Eu ouvi dizer que o All New Ghost Rider, por acaso, está engraçado.
Tens trabalho de elemento. Eu sei que aquela... Epá, não é uma moto, agora é um carro.
Isso não é o meu problema. Isso é o problema que eu tenho com cómics da Marvel. Tipo, eles têm ideias engraçadas, mas depois tipo, não me chamou a atenção.
Este Ghost Rider está muito fixe.
Sim, eu sei que também apela muito a uma nova, a um readership mais variado, porque o protagonista é uma pessoa, é tipo um Peter Parker, mas só que latino, e a viver numa parte má de LA, e essa cena. Tipo, eu acho engraçado, é uma boa ideia. Eu de Marvel só há dois títulos que eu leio, por isso. Mas há alguma cena aqui que tu ficaste que te desgoste?
Digamos que a perda não é assim muita.
Ok, tu sabes, tenta adivinhar quais são os títulos que eu estou a ler.
Vou usar os meus poderes de mente. X-Men, para aí.
Qual deles? Há 4 ou 5 X-Men aqui. Ok, é isso. Agora que eu penso bem no assunto, ainda vou cancelar alguns.
Uncanny X-Men.
Yeah, e?
Amazing X-Men, para aí. Qual era o outro?
Estou a ler o All New X-Men.
All New X-Men. Era a minha outra hipótese.
Eu estou basicamente a ler os livros escritos pelo Brian Michael Bendis, que eu acho que ele é excelente naquilo que ele está a escrever. Mas pronto, aparentemente a internet está muito dividida nesse assunto, mas não quero saber, eu adoro.
Pá, a internet é mesmo isso.
Bem, pá. Bem, os meus X-Men vão à vida.
Pá, mas olha,
não, mas sabes,
toma sorte, pode voltar a aparecer, não é? Um reboot ou
não,
isso.
sabes porque é que eu tenho. Eu acho que isso não vai acontecer.
Porquê?
Porque eu acho que vi uma citação para depois de Secret Wars em que estava escrito Uncanny Inhumans.
What? Então, peraí, então eles. O X-Men vai a vir e eles vão usar os Inhumans para substituí-los?
Eu não sei, é assim, os Uncanny sempre foram X-Men. Mas eu acho que vi alguns numa solicitação após Secret Wars de Uncanny Inhumans. E tu estavas a dizer que eu estava muito exasperado que os X-Men iam levar a bota?
Esta história dos
Ya,
reboots,
olha.
opá, nunca
Já
sai bom.
sei. Free Comic
Nunca
Book
é
Day.
bom, nunca é bom.
Free Comic Book Day de Uncanny Inhumans.
Pois, ora estou a pensar, eles mencionaram essa cena para o primeiro fascículo do Jovem Avengers também. Do Free Comic Book Day.
Gente, os X-Men estão mortos. Foi fixe ver tudo, foi fixe ver a Phoenix Saga, foi fixe ver o End Saga, foi fixe ver. Opá, foi fixe tudo. Mas agora acabou a cena aqui. Porquê? Porque a Fox é que tem X-Men e não a Marvel. E a Marvel não deixa a gente brincar.
Gentlemen, it was a pleasure knowing you all. Acontece, man. Calma-te, pá, calma-te.
Eu juro, se não houver X-Men depois de Secret Wars, eu só vou ler Darth Vader. Eu não quero saber. Marvel, só vais doar o meu dinheiro para o Darth Vader. E mesmo assim.
Ouviram, Marvel? Vocês acabaram de perder um fã. Posso? Pá. Vê lá se atirem, caraças. Eu por acaso, felizmente, o que eu ando a ler já, como já está tudo.
Também só lês independentes, por isso, tipo.
É assim, eu lanço lá independentes é porque não é mainstream, é um bocado isso.
Olha, fazes bem. Eu também tenho que só começar a ler independentes.
Ah, e atenção, um bom conselho da minha parte e da parte do Tiago, malta, se vocês gostam de cómics, por favor. Assim, one shot. Ou seja, se vocês não querem estar a
As grandes
comprar tijolos
publicadoras não
disso.
precisam do vosso dinheiro. As restantes precisam.
One shots. Compensa.
Minisséries e tudo que mais.
Minisséries e isso. Uma recomendação que posso vos dar. The Wake, Scott Snyder.
Aí, sabes que eu vi essa coisa em hardcover e esgotou logo. Eu
Loi, é.
próxima vez eu vou comprar isso de uma vez, não vou pensar duas vezes.
Muito fantasma tem isso logo à mão.
Eu sei, mas são uma daquelas coisas que desaparecem.
Pois, aí
É a
está.
mesma coisa que o Flashpoint, também se desaparece logo em instantes. E o Rebirth?
Um outro Black Orchid do Neil Gaiman também. E acho que não posso deixar de mencionar As Aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy, que também é uma trilogia excelente. E agora só para terminar, o mais recente seria o Frankenstein Underground do Mike Mignola, que tem um aspecto excelente, simplesmente excelente. E já está cá, à venda também.
Pronto, mas agora à conta disso, agora com isto também vão ter uma. Ok, viste aquela cena do novo roster dos Avengers? Tipo, qual é
Ah,
que era essa
sim, dos
imagem?
novos rosters. Então é assim, para quem não sabe, os Avengers mudaram. O novo roster dos Avengers vai ser composto pelo Ultimate Spider-Man, que é o Miles Morales, a Miss Marvel, o Captain America, que na verdade é basicamente o Falcon, só que com as vestes do Capitão América. O Homem de Ferro, o Vision e a nova, que é assim, é o Nova, é verdade, o Nova e a Nova Thor.
Yep. Ok, eu tenho um problema com esta equipa.
Qual é? Ora, diz lá, diz lá.
Mas toda esta equipa são crianças.
Oh, good point. Pois, é que assim... depois, assim, eu concordo contigo, porque o Ultimate Spider-Man, ou seja, o Miles Morales e a Miss Marvel...
O Nova também é uma criança agora.
Sim, sim, o Nova também. Mesmo é ser o Homem de Ferro, o Thor e o Vision, não é? É um bocado arriscado, não acham?
Sei lá, é tipo, eu... Porque sabes o que é que os vais lembrar? E para lembrar, também há uns meses atrás, eles também iam anunciar que havia um novo roster dos Avengers, que é com o Superior Iron Man, com o Thor, com a Angela, com o Doctor Strange, tipo, uma dada pessoal, estás a ver? E tipo, acho que isso também não deu em nada. Por exemplo, um dos membros que era o Winter Soldier foi para o espaço. A Scarlet Witch, a Angela foi para o seu próprio título. A Thor ainda anda no espaço. O Super Iron Man está a ser um idiota. Pois. E a Medusa está a gerir o seu próprio país. Eu não admito que na altura era um roster engraçado, mas quer dizer, não sei. Isto é a segunda vez que mudou os Avengers, não percebo. Xis, arranja uma equipa e mantém um caneco. Ao menos os filmes não mudou a coisa. É Capitão América, é o Homem de Ferro, é o Thor, é o Hulk, o Hawkeye e a Viva Negra. Ponto, está a andar. Não sei, eu não gosto desta equipa. Eu sinceramente não gosto. Tipo, qual vai ser a dinâmica aqui? É, pronto, é o Thor a ser o Thor. É o Homem de Ferro, suponho que agora esteja bom. O Capitão América a ser o bom da fita. O Visão a ser o lógico. E as crianças, o que é que vão fazer?
Pois.
Isto é sinceramente um problema metade da equipa. São crianças. Quer dizer, o Miles Morales tem pai 16 anos. A Kamala Khan tem 15. O Novo Ash tem pai 12.
Pois, opa, a Miss Marvel tem 16. E, opa, não... Why?
Eu não estou a perceber esta dinâmica. Pá, olha, quando chegar o Free Comic Book Day, vamos ver se arranjamos e vemos o que é que se passa.
Esse é o nosso dia santo. Free Comic Book Day!
Temos que ir logo a partir do momento que aquilo abre.
Senão é limpinho. Deixa que as portas abrem antes que tudo desapareça.
E com isso, acho que não nos falta mais nada.
Não, acho que não vamos mais nada, não.
Ok. Pronto.
Então, queres terminar?
Já, despede-te aí do pessoal.
Não, é isso que estás a dizer. Queres despedir-te tu?
Não, despede-te tu.
Ok.
Eu já falo demais.
Bem, caros ouvintes, espero que tenham gostado do nosso episódio. Não se esqueçam de fazer um like na nossa página de Facebook e estarem atentos aos episódios que nós vamos disponibilizando na nossa página. E tomem nota... no próximo episódio, estejam bastante bem atentos, porque nós vamos fazer um anúncio muito especial.
Vai, vamos?
Sim, vamos.
Eu não estou a gostar disto. Isto não foi muito justificado.
Já, e não todos perceberam nessa altura. Bem, caros ouvintes, aqui é André Silva, com Tiago Garcia.
Yep.
E este é o Nome Voltar. Espero que tenham gostado e continuem a ouvir-nos sempre.